Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre e a gente está começando o terceiro episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Este é um podcast semanal que vai ao ar toda terça-feira e serve para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. O Discoteca Básica é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Quem faz parte do clube tem acesso a conteúdo extra, participa de promoções exclusivas, vai mais a fundo nos assuntos da semana e ainda tem acesso aos nossos dois podcasts secretos, o Sobra de Estúdio, com a íntegra das entrevistas com os nossos convidados, e o Discoteca Avançada, com os discos mais raros e curiosos de todos os tempos. E claro, ainda apoia esse projeto, que é um projeto de resistência, né? Bem diferente do que se entende sobre música e conteúdo de música no século XXI. Então entre em clubediscotecabásica.com e faça parte dessa história com a gente. Carlos Santana é considerado um dos grandes revolucionários da guitarra. Mas você deve imaginar que, em algum momento da vida dele, ele era só um garotinho nas ruas de Tijuana, louco pelo som da guitarra elétrica que ele via nos parques da cidade. Santana, até hoje, reverencia o professor que lhe ensinou a tocar guitarra. Décadas e décadas depois, a Music Dot leva os professores até a sua casa, porque é uma escola de música online com professores de verdade. A grande mensagem da Music Dot é a de que qualquer Miguelito pode aprender a tocar um instrumento e começar a sua própria revolução. E não precisa ser só guitarra não, porque com uma só matrícula você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos. Violão, baixo, bateria, teclado, canto, instrumentos de sopro e vários outros. Tem cursos para iniciantes e para avançados. Pelo nosso link você tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discoteca básica e se informe mais. A brincadeira aqui, pelo menos em teoria, é a gente manter o suspense, guardar segredo aqui tanto sobre o disco que a gente escolheu, quanto sobre o convidado. Mas no episódio da semana passada, eu dei duas dicas quentes. Eu disse que o nosso terceiro disco estaria comemorando 50 anos do seu lançamento e disse também que a banda era fruto da geração Woodstock, certo? E digo mais agora, eu digo que o LP dessa semana está entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone de 2003, entre os 100 melhores da votação do VH1 de 1999, tá na lista 50 álbuns para ouvir antes de morrer do New Musical Express de 2016, foi um dos discos retratados na sessão Discoteca Básica da revista Bis, numa edição de junho do ano 2000, texto do saudoso Celso Putti. E, se você está ouvindo esse episódio na estreia, eu vou te dizer que amanhã ele comemora 50 anos do seu lançamento, dia 23 de setembro de 1970. O nome do disco, senhoras e senhores, é Abraxas, segundo álbum da banda Santana. Preciso dizer também que meu convidado nesse episódio é Sérgio Dias, guitarrista e vocalista dos Mutantes, ou seja, nobreza absoluta do pop brasileiro. Eu convidei o Sérgio porque, além dele ser um contemporâneo do Abraxas, ele viu o disco quando saiu, além de ser um guitar hero em pé de igualdade com Carlos Santana, também tem o fato de que tanto o Santana quanto os Mutantes foram representantes latinos do rock psicodélico da geração hippie, duas bandas que colocaram no rock anglo-saxônico vários ingredientes que os gringos não sabiam nem que existiam, né? Vários temperos ali naquela culinária. Eu achei que a conversa ia ser boa e foi mesmo. O Sérgio me contou, por exemplo, que assim como todo mundo fora de São Francisco, ele descobriu Santana no filme Woodstock, dirigido pelo Michael Wadley. A gente falou desse filme no episódio passado, lembra? O festival tinha rolado em agosto de 1969 e o filme estreou nos cinemas em março de 1970. Ouve só as memórias do Sérgio Dias.
O Santana, ele arrebentou a cabeça da gente em Woodstock. Foi no filme, mas quando a gente conheceu, foi... Quer dizer, quanta gente a gente conheceu no filme, né? E era um... Meu Cristo, aquele organista, aquele batera dele, era... ninguém fazia aquilo. Santana sempre foi ponta de lança, né? Ninguém tinha aquele som. Aquilo foi uma coisa que influenciou o mundo inteiro. Você escuta o Weather Report... Tá lá, Santana. Você escuta o Manolo Badrena tocando, tá lá, né?
Tem uma coisa curiosa sobre o show do Santana em Woodstock, que é o fato de que, do mesmo jeito que o Crosby, Stills, Nash Young, nossos personagens da semana passada, eles foram pro festival como os astros pop do Woodstock, o Santana era a banda dos desconhecidos. Não, você não tá entendendo. Eles eram desconhecidos mesmo, eles não tinham nem álbum cheio lançado, não tinham nem um LP lançado. Tinham só um single... com a música Jingle, que era uma cover pesadíssima do original do percussionista nigeriano Babatunde Olatunji, com a letra original em Yorubá. E para você entender como é que eles foram parar em Woodstock, eu vou te explicar primeiro o que era o Santana original. Bom, o Carlos Santana você conhece, né? É o guitarrista mexicano que até hoje carrega a marca Santana. Até porque, vamos combinar, que é o sobrenome dele, né? Ele nasceu no México em 1947 numa família de músicos. Antes de tocar guitarra, ele tocava violino na banda de mariachi do pai dele. E ele conta que depois, adulto, tudo que ele tentava fazer ali com os feedbacks, com os microfonias da guitarra, era imitar o sustenido do violino que ele aprendeu na infância. A família do Carlos se mudou para os Estados Unidos em 1962, para o Mission District, o bairro mexicano de São Francisco, na Califórnia. Carlos, que já carregava o trauma de ter sido abusado sexualmente por um norte-americano em Tijuana, agora ele somava a isso o racismo que ele passou a sofrer sendo um imigrante nos Estados Unidos. Em 1966, ele arranjou um emprego lavando pratos numa lanchonete e começou a passar cada vez mais tempo na Bay Area, na área mais artística da cidade. Não por acaso, a turma dele era a turma dos hispânicos, dos negros, dos músicos de rua e dos brancos de uma cena pré-hippie. Foi mais ou menos nessa época que ele assistiu ao B.B. King, o grande bluesman americano, ser reverenciado pelo público jovem, alternativo da cidade. E ele conta que ele fez uma associação quase espiritual com a forma como o pai dele era reverenciado como um músico, como um mariachi em Tijuana. Foi aí que ele decidiu montar uma banda. O núcleo dessa banda era formado por Carlos e por um tecladista, o organista, conforme o Sérgio Dias disse, vindo de Seattle, chamado Greg Rowley, que já tinha tido uma experiência com uma bandinha de rock da Califórnia por volta de 1965. E esse foi o núcleo criativo e seria o núcleo criativo do Santana, pelo menos nessa fase da banda original. Em seguida, veio o baixista uruguaio David Brown e com um guitarrista base e um baterista, eles começaram a tocar com o nome de Santana Blues Band. O nome do grupo veio do fato de que o Sindicato dos Músicos da Califórnia exigia um band leader, legalmente falando ali, né? E Carlos acabou sendo votado pro posto. E aí a banda ficou com o nome dele e ele ficou com o nome da banda. Aqui tem um ponto interessante para a gente notar, um ponto que o Sérgio Dias vai comentar melhor daqui a pouco. Mas para você ver, o plano original era que eles fossem uma banda de blues. Mas logo ficou claro que eles não eram uma banda de blues. Carlos dizia, na verdade, que o som que ele queria fazer, a partir de certo ponto, era o mesmo que ele ouviu num piquenique com a família dele, num parque no Mission District, quando havia, ao mesmo tempo, um grupo de mariachi, um grupo de blues e um grupo de salsa tocando congas ali, os três ao mesmo tempo no mesmo parque. Então, perseguindo essa mistura, essa sobreposição sonora, o grupo foi ganhando personalidade. E foi quando a formação se consolidou. Entrou o baterista californiano Michael Shreve, que formou com David Brown uma das cozinhas mais poderosas da história do rock. O segundo guitarrista saiu e Carlos Santana ficou como o único guitar hero da banda. E entraram dois percussionistas, o porto-riquenho Michael Carabello e o nicaragüense José Chepito Arias nas congas. Quando essa formação se cristaliza, isso acontece bem a tempo deles entrarem no bonde da cena hippie de São Francisco, que era mais ou menos organizado em torno do Fillmore, a casa de shows que abriu em 1968. Só que Santana não tinha nada a ver com o paz e amor hippie daquela cena. Aliás, segundo o baterista Michael Shreve, eles eram mais uma gangue de rua, só que, segundo ele, sua única arma era a música. Foi ali no Fillmore, a partir de 68, que o Santana juntou as últimas peças que faltavam para fazer a máquina funcionar de verdade. Primeiro, teve a influência do Grateful Dead, que era aquilo que os americanos chamam de jam band, uma banda de palco, de fazer jam sessions, uma banda que baseava sua performance em climas, improvisos, solos, desestruturas musicais, longas passagens instrumentais e coisas do tipo. Depois, outra influência foi o próprio público do Fillmore, onde a banda tocou diversas vezes. O que as testemunhas contam é que o som do Santana costumava hipnotizar a plateia, levar a plateia ao transe. Dizem que, apesar de instrumental, não tinha nada de música de fundo na música da banda. As pessoas realmente paravam de conversar para prestar atenção no que estava rolando no palco. Outra característica importante é que o som do Santana soava atrativo para o público feminino, como pouquíssimas bandas daquela cena psicodélica. Talvez a percussão, talvez o groove latino, talvez a falta de pressa nos arranjos, naquele ambiente sem censura do Fillmore, você imagina? Era sem dúvida a tradução do sexo, drogas e rock and roll. Aliás, existe um registro interessante dessa fase da banda, um CD duplo chamado Live at the Fillmore, gravado em dezembro de 68, ou seja, 9 meses antes de Woodstock, que mostra o Santana quase no ponto certo para ser colhido. Essa música que você está ouvindo de fundo, Chunk Has Funk, é uma parceria entre Carlos e o tecladista Greg Rowley, que nunca chegou a ser gravada em estúdio. Bom, daí que o diretor do Fillmore, Bill Graham, se ofereceu para empresariar o Santana. Graham era um alemão de família judia que fugiu do nazismo na década de 1940 e se sentiu pessoalmente ligado aquele bando de imigrantes. Aliás, ele chamava o Santana da Banda das Nações Unidas, né? Então ele passou a escalar o grupo nos horários mais nobres da casa, também nos shows que ele estava envolvido fora dali, em vários eventos beneficentes e até eventos políticos mais ligados à esquerda e aos movimentos civis que estavam rolando na época. Então, quando chegou o ano de 1969, Bill Graham começou a conversar com gravadoras. Era o próximo passo ali, né? Duas se interessaram, a Atlantic e a Columbia. Clive Davis, da Columbia, ficou até o fim e fechou com eles. Só tinha um pequeno problema. O Santana não tinha nenhuma música que pudesse ser transformada em um single e enviada a rádios. Eles eram uma jam band, com um repertório praticamente todo instrumental, e temas que podiam passar fácil dos 30 minutos de duração. Reza a lenda aqui que quando o Bill Graham chegou para a banda e falou: cara, vocês precisam escrever uma canção, a reação da banda foi olhar para ele e falar: como assim? Foi aí que eles escolheram a música Dingoloba, do Babatunde de Olantuji, para gravar. A gravação original pertencia ao catálogo da Columbia, aliás, e tinha sido um hit popular em 1959. E essa música é tida como o primeiro contato do público americano com o que muitos anos depois a gente chamaria de world music. E ninguém tem dúvida, foi uma ótima escolha para mostrar as intenções do Santana. E foi aí, meados do primeiro semestre de 1969, que o Bill Graham foi procurado pelos organizadores do Festival de Woodstock para que ele ajudasse a dar algum verniz de profissionalismo àquela aventura hippie. Graham era, de fato, o produtor de rock mais experiente da época e a presença dele ajudaria os organizadores a conseguir chegar em empresários mais desconfiados. Graham topou, mas colocou uma condição: que a sua banda do coração, o Santana, fosse escalada no melhor horário, sábado, 16 de agosto, à tarde. Então, não é que o Sérgio Dias, ou eu, ou você, conhecemos o Santana em Woodstock. Os próprios organizadores de Woodstock conheceram o Santana em Woodstock. Assim que eles fecharam a participação da banda em Woodstock, eles correram para o estúdio para gravar. O primeiro álbum foi ali registrado às pressas para que o LP saísse no vácuo do festival. Esse disco é aquele que tem o leão desenhado na capa ali com nanquim preto e branco, né? E esse disco chegou ao quarto lugar nas paradas americanas, 26º na parada inglesa e emplacou um super hit na virada para 1970, que foi hit até no Brasil, a música Evil Ways, que é outra cover, dessa vez de um original do percussionista Willie Bobo. A partir do festival, a música foi crescendo na parada e chegou ao número 9 da parada de singles dos Estados Unidos no mês de março, não por acaso o mês de lançamento do documentário Woodstock, do Michael Wadley. No filme e na trilha do filme, eles aparecem tocando outra música, Soul Sacrifice, uma composição própria, um instrumental. E se ainda hoje é muito impressionante assistir a banda tocando, você imagina em 1970, como o Sérgio Dias bem lembrou. Aquilo ali era um time jogando o jogo do rock com regras completamente diferentes. E é uma composição própria, como eu disse, uma das primeiras da banda, uma das que estavam ali embaixo dos cascos, conforme se diz. E o fato de estar tão bem ensaiada aquela música foi fundamental, porque todos eles se recordam de terem subido ao palco loucos de ácido, como se fosse um show ali para os amigos deles em São Francisco. Quando eles subiram e deram de cara com 500 mil pessoas esperando por eles, fizeram um show que estava muito longe do seu melhor. A sorte deles é que quem estava lá nunca tinha visto a banda tocando melhor do que aquilo. E quem não estava lá conheceu o grupo por Soul Sacrifice e ficou completamente alucinado porque, segundo a própria banda, foi o único momento em que tudo funcionou. Então, quando eles entraram em estúdio de novo, em maio de 1970, eles já eram astros mundiais. Tinham acabado de voltar do seu primeiro show fora dos Estados Unidos, que foi em Londres, onde eles testaram boa parte do novo repertório. E assim, por cima da carne seca, eles gravaram com todo o luxo, toda a calma e toda a expectativa também, o grande álbum Abraxas. A palavra Abraxas vem do vocabulário do gnosticismo. É uma palavra mística, né? Segundo uma das correntes gnósticas, Abraxas, ou também aparece grafado Abraçax, seria um arconte superior, porque a soma das letras do seu nome na grafia em grego soma 365, que é o ano completo. Então, apesar de ser um nome e uma figura que aparece em vários manuscritos e também em pedras antigas, com aquela imagem do ser com a cabeça de galo e serpentes ali no lugar das pernas, não existe muito mais a saber a respeito do Abraxas, além de que ele representaria numa mesma entidade o bem e o mal ao mesmo tempo. O que se sabe é que a banda descobriu esse nome, o nome do Abraxas, no livro Damien, do Hermann Hesse. O Hermann Hesse era aquele escritor alemão do início do século XX, que nunca tinha acontecido nos Estados Unidos, mas que estava sendo super redescoberto, ou descoberto, na verdade, pelo público hippie. Aliás, foi de um livro dele, o livro Lobo da Steppe, que o Steppenwolf tirou o nome da banda. Esse livro, Damien, ou Demian, como algumas pessoas preferem, ele foi lançado em 1919 e conta a história de um menino chamado Emil Sinclair, que tem uma espécie de mentor, um outro menino que mentoreia ele e que educa ele para a vida adulta. Em certo ponto, esse mentor, o Damien, fala do gnosticismo em oposição ao cristianismo mais ortodoxo. E aí ele diz assim, ó, o pássaro rompe a casca, o ovo é o mundo, quem quiser nascer tem que quebrar um mundo, o pássaro voa para Deus, Deus é Abraxas. Damien é um livro sobre autoconhecimento e tem tudo a ver com aquele momento da banda. Naquela época, a Columbia Records estava testando um novo tipo de produção com artistas mais alternativos, digamos, e comprando produções independentes feitas por eles. Era uma forma de dar mais autonomia para artistas que precisavam de mais autonomia e, ao mesmo tempo, trazer o artista para uma relação de mais responsabilidade sobre o próprio material. Isso não intimidou nem um pouco a banda, aliás, muito pelo contrário. Abraxas é um passo adiante em todas as direções apontadas no álbum de estreia do Santana. Onde o grupo era latino, agora ele era mais latino. Onde ele era pesado, agora tinha mais peso. Onde ele era uma jam band, agora eles chegavam bem perto da música abstrata e do jazz. Aliás, um outro contratado da Columbia que aparecia durante as gravações era Miles Davis, que adorava aquela música e adorava Carlos Santana como guitarrista. Carlos devolvia a admiração, dizendo que havia aprendido a usar o silêncio com Miles Davis. Aliás, a banda usou o mesmo artista plástico que havia feito a capa do último disco do Miles, o Bitches Brew, mas disso a gente fala daqui a pouquinho. Bom, o fato é que, embora tenha sido gravado ali com muita objetividade, por exemplo, nenhuma música levou mais do que um dia para ser concluída, por exemplo, e aliás teve um dia em que eles concluíram duas músicas, o álbum mostra uma banda muito tranquila, completamente segura de si e funcionando como um relógio, com todo mundo contribuindo com sua engrenagem. Apesar de, olhando em retrospecto, ser fácil identificar as raízes do que depois levariam o grupo a se separar. Por exemplo, a primeira música a ser gravada, no dia 2 de maio de 1970, foi Incident in Neshabur, uma parceria entre o Carlos Santana e o pianista da James Cotton Blues Band, Alberto Gianquinto. Gianquinto havia tocado no Santana em uma de suas primeiras formações e tinha contribuído no LP de estreia da banda como arranjador. Agora ele voltava como um pianista convidado. Incident in Neshapur já indica o som que o Carlos Santana abraçaria nos anos 70, o Jazz Fusion, mas é uma música super complicada, com diversas mudanças de compassos e muitos climas, que às vezes lembram bossa nova e dali a pouco tem uns riffs que são quase heavy metal. Quando Quando deu o título para essa música, Carlos imaginou que ele estava prestando uma homenagem aos revolucionários negros que tinham expulsado Napoleão do Haiti. Só que, na verdade, esse incidente em Nishapur nunca existiu. Primeiro, porque Nishapur nem fica no Haiti, né? Fica no Irã. Segundo, porque o que aconteceu no Haiti e provavelmente ficou na memória do Carlos foi que, em 1804, o revolucionário Jean I ordenou a morte de todos os franceses e todos os brancos suspeitos de conspirar contra a Revolução. E esse foi um incidente que ficou conhecido como o Massacre de 1804, com mais de 3 mil mortos. Então, apesar de ser uma história de resistência racial, conforme o Carlos Santana queria dizer, e de fato ter um símbolo ali, o Jean I, que era um ex-escravo que virou imperador, vamos combinar que não chega a ser uma história bonita, assim, a ponto de ser celebrada. Bom, seja como for, depois de gravarem essa música certíssima com um título errado, eles caíram na estrada de novo. Fizeram vários shows pelos Estados Unidos e Havaí e tocaram várias músicas que entrariam no Abraxas e até músicas que eles gravariam só mais pra frente ainda. E aí voltaram pro estúdio. As sessões de junho foram dedicadas a duas faixas apenas. Mother's Daughter, um hard rock bem californiano, escrito pelo tecladista e vocalista Greg Rowley. Your mother ain't so bad what happened to you. Foi em junho também que eles gravaram Black Magic Woman, que viria a ser o maior hit do álbum. Essa música tinha sido o primeiro sucesso do Fleetwood Mac na Inglaterra, em 1968. O Fleetwood Mac, vale esclarecer aqui, no início era uma banda de blues da cena psicodélica inglesa. Carlos Santana e Greg Rowley foram assistir ao grupo quando eles tocaram no Fillmore, em 1969, e estabeleceram uma conexão imediata entre as bandas por causa da paixão de todos eles pelo blues. Quando tocaram na Inglaterra, em abril, Santana fez questão de tocar Black Magic Woman, misturada a Gypsy Queen, do guitarrista húngaro Gabor Szabó. Nas mãos de Santana, a música do Fleetwood Mac ficou assim. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. O irônico dessa história, dessa conexão entre a banda americana e a inglesa, é que entre o show do Santana em Londres e o lançamento de Abraxas, o autor de Black Magic Woman, o guitarrista do Fleetwood Mac, Peter Green, saiu da banda por causa de problemas mentais. O sucesso planetário da gravação de Santana foi fundamental para que o Peter Green vivesse dignamente dos direitos autorais até a morte dele, agora, em 2020. Por causa de Black Magic Woman, eu pedi para o meu convidado, Sérgio Dias, comentar o fato de que o Santana havia superado, fazia tempo, a ideia de ser um grupo de blues. A nova versão da música, aliás, ressalta completamente o aspecto sexual, de sedução, que era só sugerido na versão original. E na sua resposta, o Sérgio falou desse exercício constante, especialmente para o artista latino, como ele ou como o Carlos Santana, entre as suas influências globais e a sua personalidade local e sua identidade. Olha só.
A gente achava que a gente tocava rock and roll também, sabe? A gente achava que a gente tocava Beatles, que a gente era igualzinho. Tem porra nenhuma a ver quando você vai ouvir depois. Santana nunca foi uma banda de blues. Mesmo que ele se chamasse ou achasse isso, entende? Ele é latino, a latinidade dele é maior do que qualquer coisa. Eu acho que, basicamente, o que a gente fazia era a mesma coisa. Por mais guitarras que a gente pudesse ter e amplificadores, tudo que a gente usava era brasileiro, para começar. Nossos alto-falantes eram Novik WNXX 12. A guitarra que eu tocava, meu irmão construiu de ponta a ponta. Então, isso tudo tinha uma característica e um som único. Então, era o nosso som, da mesma forma como ele era criado, eu digo tecnicamente, ele era também inspirado por Ângela Marias, Celi Campelo, pela Rita Pavone, Everly Brothers, Dorival Caymmi. Agora, essa turma é com quem eu ficava atrás do palco, esperando a hora de entrar no palco. Então, eu tive essa sorte maravilhosa, assim como todo mundo que participou daquele momento, de viver com esses grandes deuses.
Depois das sessões de gravação de junho, Santana parou de novo e embarcou em sua primeira turnê europeia. Tanto o Black Magic Woman quanto Incident at Nashabur estavam no show que passou pela Inglaterra, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Noruega e terminou no famoso festival de blues e música progressiva de Bath, onde o Santana se apresentou junto com, respira fundo para a escalação, Pink Floyd, Led Zeppelin, Frank Zappa, Birds e vários outros. Mano, imagina esse festival, né? Foi só aí que eles voltaram, cheios de confiança e com a cabeça para lá de aberta, para os estúdios de gravação na Califórnia, para terminar o Abraxas. As sessões de julho de 1970 registram historicamente as primeiras fissuras artísticas da banda. Até então, as brigas rolavam por questões pontuais relativas ali ao processo de trabalho ou durante o ambiente de ensaio. Só que a partir de agora começaram as divergências a respeito do tipo de música que eles deveriam gravar. Assim como Greg Rowley tinha trazido Black Magic Woman do repertório do Fleetwood Mac, Carlos Santana trouxe Oye Como Va, um cha-cha-cha lançado por Tito Puente em 1962. Imagina ele chegando e tocando isso para a banda. Diante daquilo, a banda não achou rock o suficiente. É engraçado, né, como é que essa discussão sobre o que é rock e o que não é rock permeia a história do próprio rock, né? E eu fico pensando que se o fundamentalismo roqueiro vencesse sempre, a gente não teria Yesterday dos Beatles e também não teríamos Oye Como Va com Santana e não teríamos muitas das coisas dos Mutantes, como o Sérgio Dias disse com muita propriedade. Outro ponto de divergência foi a respeito da única música composta inteiramente por Carlos Santana no disco, Samba Pati. Carlos se inspirou em uma melodia que ele ouviu de um saxofonista tocando na rua e construiu uma balada instrumental, cara, arrepiante. O guitarrista diz que aquela foi a primeira vez que ele sentiu ter feito uma música dele mesmo, uma música pessoal, mas a banda achou muito melódica e muito lenta. Veja que nos dois casos a voz que prevaleceu foi a do Carlos Santana. Nos dois casos a história mostrou que ele tinha razão. Bom, vê se dá para discordar ouvindo um trechinho de Samba Pati. E é preciso dizer também que a gravadora Columbia Records adorou a Samba Pati e foi um voto ali importante na discussão, né? Afinal, era uma balada, a primeira balada da banda, e eles poderiam trabalhar com ela alguns mercados que o Santana ainda não tinha atingido. Agora, eu queria pedir licença ao amigo ouvinte para ler um trechinho do livro 31 Canções, um livro que você que ama a música precisa ter em sua estante. Esse é um livro escrito em 2003 pelo Nick Hornby, o mesmo autor do Alta Fidelidade, no qual ele escreve de um jeito incrível sobre 31 canções. Cada canção é um capítulo do livro. A edição brasileira é de 2005, uma edição super caprichada, bonita ali da editora Rocco. Uma dessas 31 músicas é Samba Pati e o texto é uma delícia. Ele diz assim, abre aspas. Samba Pati é um tema instrumental, não uma canção, mas durante um período crucial da minha adolescência, quando topei com ela pela primeira vez, ela falou comigo tão eloquentemente quanto qualquer coisa que contivesse letras. Fiquei convencido de que descrevia o sexo. Mais especialmente, Samba Pati era o que eu ouviria quando perdesse a virgindade, se não no estéreo, pelo menos na minha cabeça. Ela começa devagar, misteriosa e linda, e depois fica mais urgente e então, bem, então se desvanece. Aliás, o Nick Hornby continua escrevendo aqui, entre parênteses, a faixa dura 4 minutos e 47 segundos. Mas antes de ser acusado de estar me exibindo, eu previ que faríamos outras coisas durante a parte lenta. Beijar, tirar a roupa, possivelmente esperar o ônibus para ir para casa depois do cinema. Por isso, estava seguro de que poderia ir até o final da música. Demais, né? E aí o texto continua falando sobre músicas para sexo, músicas sobre sexo e músicas que inviabilizam o sexo. Mas o Nick Hornby crava que nunca houve nenhuma música que servisse melhor de trilha sonora para o amor do que Samba Pati. E se há, contra-argumentaria eu, seria outra música do Santana. Aproveitando esse gancho de Samba Pati, uma coisa que é importante a gente contextualizar é que no final da década de 1960, a guitarra estava sendo completamente reinventada. Os pedais de distorção, os amplificadores, as válvulas, novos padrões de gravação, o som estéreo, o quadrofônico, as casas noturnas de rock, enfim, tudo isso estava transformando o jeito com que se tocava guitarra desde 1966 e abrindo espaço para revolucionários como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. E Carlos Santana estava, sem dúvida nenhuma, nesse panteão. Quando a revista Mojo fez sua lista de maiores guitarristas de todos os tempos, em 1996, ele estava lá, claro, com direito ao Eric Clapton, dizendo que, abre aspas, para pura espiritualidade e emoção, Carlos Santana é o número um. Eu perguntei para o maior Guitar Hero brasileiro, Sérgio Dias, para explicar, ou melhor, para sentir Carlos Santana como guitarrista, e ele falou o seguinte.
Os grandes músicos são os músicos que são melódicos. Por exemplo, você quer ver uma boa definição para um baterista, né? Você pega e chama um batera e diz, olha, eu queria que você fizesse um solo. Aí você pergunta para ele, qual é o solo de algum baterista que você conhece que você pode cantar? Meio difícil, né? Aí você escuta Buddy Rich, você escuta Alan White, escuta quem for. Aí os caras... Baixo, baixo, baixo. Mil coisas. Agora, você tem um carinha que você conhece o solo dele do começo ao fim. Tum, 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 taradu, dadá. Tum, 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 taradu, dadá, tadadu, dadá, tadadu, dadá. Tum, 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 taradu, dadá, tadadu, dadá, tadadu, dadá. Ringo Starr, meu irmão. Mas esse aí colou. Porque era um solo melódico. A mesma coisa era o caso do Paul tocando baixo, ou Chris Squire, ou Jaco Pastorius. São baixistas melódicos. Essa beleza de você poder se comunicar a um nível de alma é que é a coisa mais importante que um músico pode ter. E isso Santana tem para dar e vender. A não ser, quer dizer, uma coisa que deu uma brecada no Santana, acredito, foi o encontro dele com o John McLaughlin. Aí foi um momento que talvez tenha balançado ele um pouco das raízes concretas de quem ele é. Porque ele é muito mais importante do que o John. Agora, o John tocava mais rápido, fazia coisas que a gente não está acostumado a ouvir.
As outras músicas gravadas nesse mês de junho de 1970 foram a viajante abertura do álbum Singing Winds, Crying Beasts, que você está ouvindo de fundo, composta pelo percussionista Michael Carabello. que jura que tocou teclados também, embora Carlos Santana diga que na gravação era ele. Outra música foi El Nicoya, uma vinheta improvisada que fecha o disco, composta pelo outro percussionista, o Chepito Arias, que, aliás, é até personagem da letra da música. Você ouve, pica picaiá, vamonos Chepito, né? Chepito compôs também Se Acabou, que abre o lado B com riffs pesadíssimos, uma linha de baixo hipnotizante e, claro, muita percussão. Finalmente, a última música a ser gravada, no dia 24 de junho de 1970, é outro clássico do repertório da banda, composta pelo tecladista e vocalista Greg Rowley. É Hope You're Feeling Better, que soa como se o Deep Purple tivesse nascido, de repente, sei lá, nos guetos latinos de São Francisco. Abraxas foi lançado em 19 de setembro de 1970 pela Columbia Records e rapidinho chegou em primeiro lugar da parada de álbuns dos Estados Unidos, onde ficou por 88 semanas, vendendo mais de 4 milhões de exemplares. O packaging ali, a parte gráfica, era impressionante. Capa dupla gloriosa, um pôster da banda encartado, com a banda fotografada ali em luz clara, acho que para compensar a foto do gatefold com a banda ao vivo, que não dava para identificar ninguém, e, claro, a pintura do super artista alemão Matt Klarwein. Essa pintura, por incrível que pareça, não foi feita para o disco. É meio impressionante quando a gente sabe disso, porque ela tem absolutamente tudo a ver. Tem, por exemplo, uma mulher linda, negra, poderosa, em primeiro plano, com uma pomba branca ocultando seu sexo, que poderia perfeitamente ser uma referência a Black Magic Woman. Tem todo aquele equilíbrio pictográfico entre religião, sensualidade, sexualidade, latinidade, africanidade e psicodelia que tem na música do disco, o que é de se admirar, porque ela foi pintada em 1961, por um artista alemão que tinha recém-chegado a Nova York. O nome desse quadro é Anunciação e é uma reinterpretação da história bíblica de quando o anjo Gabriel traz a notícia de que a Virgem Maria engravidaria de Jesus. No quadro, Gabriel é um anjo num corpo feminino, um corpo tatuado e alado, que aparece montado numa conga, segundo o Klarwein, porque as congas eram a maneira que as notícias eram anunciadas na tradição africana. A mulher negra é Maria, cercada de símbolos de fertilidade, e em vez dos três magos estão três dançarinos Wodaabi, que é uma tribo da República do Níger. E tem o próprio Matt Klarwein com a maior cara de turista ali, perdido no meio de melancias, frutas tropicais, tecidos e paisagens exóticas. Carlos Santana viu uma reprodução desse quadro numa revista e ligou para o Klarwein para licenciar a arte. Esse cara já tinha feito a capa do Beaches Brew, do Miles Davis, o disco de jazz mais vendido da história, e também capas para o Eric Dolphy, para o Leonard Bernstein e para o Chamber Brothers. Depois ele faria mais um monte de capas clássicas, né, para o Last Poets, Earth, Wind and Fire, Greg Allman e vários outros. Mas poucas funcionariam tão bem quanto aquela que ele nem criou para ser capa de disco, do Abraxas, do Santana. O primeiro single extraído do Abraxas esperou 2 meses para ser lançado. Você vê que é um sinal interessante de como o álbum, O disco cheio já era um artigo prioritário para as gravadoras, né? Diferentemente da época do Pet Sounds, que foi o nosso primeiro discoteca básica, que você se lembra muito bem, agora era mais interessante que o fã comprasse o disco cheio, claro, que é mais caro, e só depois de conseguir chegar aos fãs, a gravadora ia atrás do ouvinte circunstancial, tentando fisgar um público novo por meio do lançamento de singles. Black Magic Woman foi escolhida como o primeiro compacto e saiu em novembro de 1970 com I Hope You're Feeling Better do outro lado. O single chegou ao número 4 da parada americana no início de 1971. A versão do compacto é mais curta do que a versão do álbum, tem 2 minutos a menos para funcionar melhor para as rádios e também para tirar aquela coda instrumental que, na verdade, é a versão do Santana para a música Gypsy Queen. O segundo single, lançado em março de 1971, quando Santana já estava em estúdio preparando o disco seguinte, foi Oye Como Va. Veja, o fato deles terem aceitado destacar essa música mostra como o Carlos estava assumindo o timão do grupo ali na prática e como ele estava falando muito mais a linguagem da Colômbia do que os companheiros de banda dele. E a música acabou indo muito bem no hit parade americano, chegando ao 13º posto e manteve a temperatura quente em torno do álbum que eles estavam gravando. Bom, como eu mostrei agora há pouco a original do Tito Puente, agora, você me permita, eu vou mostrar um trechinho da incrível versão do Santana. Na Enciclopédia das Grandes Canções Populares, do Steve Sullivan, o autor conta que o Tito Puente se sentiu ultrajado, é a palavra que ele usa no livro, quando ele ouviu a gravação do Santana. Mas aí ele admite que se sentiu muito melhor quando chegou o primeiro cheque com os direitos autorais. Então, dali pra frente, Tito Puente sempre elogiou a gravação da banda americana. Existe também um terceiro single, mas olha só que curioso, ele só foi lançado em 1973. Foi Samba Pati com Se Acabou do lado B. Acabou sendo o primeiro single do Santana a ranquear na parada inglesa, chegando à 27ª posição. Só que em 1973 o Santana original já estava se despedaçando e não tinha muita coisa a ver com o grupo que tinha lançado o Abraxas 3 anos antes. É difícil apontar exatamente onde a maionese do Santana começou a desandar. Carlos Santana sempre fala naquela linguagem figurada, mística dele, né? E os outros músicos também não abrem muito o jogo, até porque sabem que tem culpa no cartório, né? O que dá para deduzir juntando as peças e as versões e a cronologia dos fatos é que os problemas começaram justo na turnê do Abraxas. A turnê começou em agosto de 1970. Quando o disco chegou às lojas, eles já tinham feito 19 shows pelos Estados Unidos, ou seja, estavam funcionando numa velocidade bem acelerada, né? Em dezembro, eles começaram a se preparar para uma turnê mundial no ano seguinte, 1971. Então eles acrescentaram um segundo guitarrista à formação, Niels Kohn, que na época tinha 17 anos. E com ele, eles embarcaram para Dinamarca, Suécia, Noruega, Alemanha, França, Gana, Itália, Suíça e Inglaterra, além dos shows nos Estados Unidos. Só que logo em janeiro, o Michael Carabello começou a apresentar problemas sérios com drogas e a forma de tratar isso internamente dividiu o grupo. Alguns achavam que Carlos estava sendo radical demais com o percussionista, outros achavam que tinham que dar um tempo, enfim, criou-se facções ali. Em março, o outro percussionista, José Chepito Arias, sofreu uma hemorragia cerebral e quase morreu. A decisão de continuar a turnê com um substituto, em vez de suspender tudo, criou outra cisão na banda. O terceiro álbum, Santana 3, foi gravado em diversas sessões entre os shows, entre janeiro e julho de 1971, e no meio desse clima de guerra civil dentro do Santana. Esse álbum, Santana 3, também foi número 1 nos Estados Unidos. Enquanto o disco estava sendo lançado na América do Norte, a banda estava no Rio de Janeiro para um show ali ligado à programação paralela do Festival Internacional da Canção de 1971. Talvez tenha sido a primeira vez que o Brasil assistiu a um show de uma banda tão importante ali no auge da sua popularidade e relevância. E a partir daquele ponto final de 1971, a coisa degringolou de vez. Carlos explicaria que o que estava acontecendo era uma incompatibilidade de drogas. Ele preferia as psicodélicas e os outros na banda preferiam cocaína e até heroína. David Brown foi afastado do grupo por causa de heroína. As brigas começaram a ficar maiores e mais frequentes. Em outubro, foi o próprio Carlos Santana, acredite se quiser, que saiu do grupo por um mês e a banda não se fez de rogada e fez vários shows sem ele, mesmo às vezes embaixo de vaia. O que seria uma turnê completa pela América do Sul terminou com uma deportação do Peru e eles decidiram demitir aquele que sempre foi tido como o maior responsável pelo sucesso da banda, o empresário Bill Graham. O primeiro semestre de 1972 foi o turning point, ali, a virada, né? Nesse período, Carlos abraçou a religião, cortou o cabelo, cortou o bigode, lançou um álbum em parceria com o baterista Buddy Miles, começou a meditar e passou a ser mentoreado pelo mesmo guru do John McLaughlin, o Sri Chinmoy. O disco que o Santana gravou entre fevereiro e maio de 1972 já é uma história completamente diferente. Só Carlos e o baterista Michael Shreve estão de fato em todo o disco e não à toa assinam como produtores. Michael Carabello está fora, David Brown está fora e a relação entre Carlos e o tecladista e vocalista Greg Rowley vai se esfacelando ali durante as gravações. José Chepito Arias e Neil Scon tocam no disco, mas tocam entre um monte de outros músicos contratados. E, acima de tudo, a música da banda havia se aproximado do jazz, da Mahavishnu Orchestra, do fusion, e perdido aquele som e aquela dinâmica de banda e se transformado numa espécie de veículo para a evolução guitarrística de Carlos Santana. E em 1973, Greg Rowley e Neil Scon deixam de vez o Santana para formar a banda Journey. E a formação que veio ao Brasil em 73 já era completamente diferente daquela de 2 anos antes. Curiosamente, Sérgio Dias não só assistiu a esse show de São Paulo, como ele trabalhou no show do Ginásio do Palmeiras.
Lembra quando ele veio tocar no Brasil, ele tocou no Palmeiras. E eu era sócio do Palmeiras, eu tinha carteirinha, né? Tenho ela ainda. E a gente foi lá para ajudar a botar o equipamento dele para dentro, carregar, ser roadie. Pô, maravilhoso. Quer dizer, na época, a acústica de um ginásio era uma, como sempre foi, uma merda, né? O Brasil nunca teve lugares tratados para a gente tocar, então muito do som se perdia, né? Não tinha qualidade, mas só o fato de você estar lá vendo Santana tocar e ouvir aquelas músicas, e você estar lá e ajudar e estar junto com técnicos e roadies deles, quer dizer, foi uma coisa muito, muito boa. Porque você vê quanto tempo demorou para o Genesis vir, né? Ou o Yes de verdade, acho que nunca veio, né? Você vê como a latinidade dele era importante, né?
É verdade, o Santana sempre teve muito carinho pelo Brasil, com a música brasileira, ele tocou diversas vezes por aqui, gravou várias músicas de compositores brasileiros, tocou inclusive no Rock in Rio de 2001. Os discos dele da década de 1970 são álbuns de jazz fusion, os discos dos anos 80 são aquilo que os americanos chamam de AOR, sabe? AOR, álbum Oriented Rock, rock para um público mais adulto, mais maduro. Sempre com ótimos músicos, às vezes com um ou outro hit na rádio, mas a quilômetros de distância do som e da gangue que subiu no palco de Woodstock. Carlos Santana bateu o recorde de maior espaço de tempo entre dois álbuns no número 1 das paradas americanas. Seu último disco a chegar no topo da parada havia sido o Santana 3, de 1971, mas em 1999 ele lançou Supernatural, um álbum concebido pelo presidente da Arista Records, Clive Davis, que, se você está identificando o nome, sabe que ele foi o presidente da Columbia, que em 1969 contratou Santana quando tudo começou. Supernatural era um disco de produtores, né, com dezenas de super músicos, um monte de participações especiais e, de fato, foi um mega hit, vendendo mais de 30 milhões de exemplares, ganhando um monte de Grammys e emplacando diversos hits, em especial Smooth, que é essa aqui, Como Se Você Não Soubesse. Bom, o nosso assunto de hoje é o Abraxas. O disco foi lançado em LP, cartucho de 8 pistas em fita cassete e também em fita de rolo. A primeira tiragem em vinil vinha com um pôster da banda, mas também não chega a ser uma raridade porque o pôster não tem nada demais, é só uma foto de divulgação bem ampliada ali do Santana. Existe uma edição japonesa com mixagem quadrofônica. A edição japonesa tem uma curiosidadezinha, aliás, que são conteúdos em japonês no verso do pôster, ou seja, ferrando a vida de quem queria colocar na parede. O Abraxas saiu no Brasil até que rápido, em dezembro de 1970, só 2 meses depois de lançado no exterior. Mas adivinha, com a capa adulterada. A CBS ela reduziu a pintura original do Matt Clarvine de modo que ela coubesse inteira na capa, que você não precisasse virar a capa, até porque você não ia abrir, porque ela não era dupla. Na original, ela ocupa a capa e a contracapa, e quando você quer ver inteira, você abre o gatefold. Meu amigo, isso era exatamente o tipo de crime que o Ministério Público deveria investigar na época se ele não tivesse ocupado com estudantes comunistas, né? Em 1998, para comemorar os 30 anos do Santana, saiu a primeira edição da Legacy, o selo da Sony Music especializado em relançamentos. Esse CD trazia as faixas remasterizadas, mais 3 faixas bônus inéditas, que foram gravadas ao vivo no Royal Albert Hall em 18 de abril de 1970. E tinha um encartezinho caprichado com várias fotos, pôsteres de shows e também com um texto bacanérrimo do grande jornalista americano Ben Fong Torres. Em 2001, saiu uma edição com mixagem 5.1, uma outra para aquele formato do Super Áudio CD. Agora, a edição mais desejada pelos colecionadores é uma de 2016, lançada pelo selo Mobile Fidelity Sound Lab. É uma edição dupla, com 2 discos de vinil de 45 RPM, envolvendo uma tecnologia chamada One Step, de preservação do som, de corte para o vinil, e o disco vinha ali com um monte de certificados de autenticidade, uma litografura da capa e numerado, limitado a 2.500 exemplares. Uma cópia dessa belezinha chega hoje a custar mais de R$ 3.400. E agora, senhoras e senhores, é aquela hora do podcast Discoteca Básica em que eu faço uma indicação de coisas novas que podem agradar a quem gosta do álbum da semana. Hoje eu quero fazer diferente do nosso protocolo. Eu quero fazer duas indicações. A primeira é de um disco de 2016 que passou meio que em brancas nuvens. É o disco Santana 4, o disco que marcou a reunião de Carlos Santana com Greg Rowley, Michael Shreve, Michael Carabello e Niels Kohn. E é um disco muito inspirado que consegue ali ressuscitar o espírito da banda de 1970 sem que ela pareça uma paródia dela mesma. Essa música foi o primeiro single do disco Anywhere You Wanna Go, composta e cantada por Greg Rowley. A outra indicação, essa sim, é a indicação de um artista novo. E eu queria fazer isso lembrando da enorme lição que o Santana deixou, especialmente para o rock brasileiro, de fugir dessa discussão estúpida sobre ser ou não ser rock, seguindo uma cartilha da matriz, né? E a lição de valorizar sua identidade, valorizar sua pele escura, igual o Santana fez, igual os Mutantes fizeram, Novos Baianos fizeram, os Paralamas e toda a grande linhagem de grandes bandas brasileiras de rock. Então eu queria recomendar o álbum mais recente da melhor banda brasileira em atividade atualmente, o Baiana System. Esse disco se chama Futuro Dub e é uma transmutação do álbum O Futuro Não Demora, lançado originalmente em 2019. O nome dessa música é Sambaqui. Bom, antes da gente encerrar o programa de hoje, eu queria usar alguns minutinhos ainda para ler algumas mensagens que eu recebi pelas redes sociais nas primeiras semanas do programa. Eu tenho que agradecer imensamente de público aqui por todo esse feedback, pelas sugestões e até conselhos que muita gente tem me dado desde o lançamento do episódio piloto. E também por todo mundo que está curtindo, ouvindo, assinando, compartilhando o podcast. Cara, isso aqui é um projeto independente, então se você acha importante que ele continue existindo, toda ajuda é muito bem-vinda. E eu selecionei algumas mensagens que eu acho que representam algumas coisas importantes que eu queria registrar também aqui no programa. O Rafael Pinheiro, de Belém, ele mandou uma mensagem dizendo assim: embora admire seu trabalho, acho que o formato ainda precisa de ajustes, como algumas pausas que podem ser abreviadas. E ele reclama também que no piloto eu elogiei o Regis Tadeu. Ele diz assim: recomendar Regis Tadeu também é complicado, mas seguirei. O Fernando e o Bruno Zé também escreveram comentando os BGs que eles acharam muito altos. BGs é essa música de fundo que você deve estar ouvindo aqui. Pessoal, olha, eu preciso admitir que eu estou num processo de aprendizado, eu estou me entendendo ainda com os equipamentos, com os softwares de edição, estou tentando fazer no maior capricho aqui, tá? Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência e também espero que os programas estejam ficando melhores a cada semana que passa. Sobre a recomendação ao Regis Tadeu, Rafael, o que eu quis no episódio piloto foi render o meu tributo a todo mundo que está tentando nas redes sociais levar conteúdo sobre música num mundo sem revistas de música, sem rádios especializadas, sem muitas das coisas que existiam quando nós começamos a fazer jornalismo. Eu não tenho dúvida de que Regis Tadeu é um entre os vários batalhadores que eu citei, mas evidentemente cada um vai gostar mais de um ou de outro. O Adamp, ou Adampi, do Rio de Janeiro, ele mandou uma mensagem pelo Twitter com duas observações muito valiosas. Ele diz assim: a primeira em relação ao John Kennedy no episódio 1 dos Beach Boys. Acho que a redação deixou a impressão de que ele morreu em 64, mas foi em 1963. E a outra, o Adampi diz que o Carl Wilson faleceu em 98 e não 2008. Ele tem razão, ele tem razão. A redação realmente ficou ambígua no caso do John Kennedy, mas o que eu quis dizer é de que quando começou o ano de 1964, o Kennedy estava morto. E esse assassinato foi muito importante na construção cultural do ano que estava começando. Mas você tem razão, a redação poderia ter deixado isso mais claro. E sobre o Carl Wilson, você tem toda a razão. Eu me confundi ali na hora de gravar, mas não tenho a menor dúvida de que Carl Wilson morreu realmente no ano de 1998 e não em 2008. O Ricardo Martins escreve uma coisa muito legal. Ele diz que ouvir um podcast com esse aprofundamento sobre música soou como o Pet Sounds soa para os meus ouvidos. Parabéns por retomar a relevância do que se gosta quando as redes sociais dão ênfase e repercussão somente ao que se odeia. Cara, palavras lindas, muito obrigado mesmo. A Ana Margarida, de Bagé, escreve: eu achava que não tinha paciência para podcasts de mais de meia hora, mas descobri que a questão era achar um conteúdo que me interessasse de verdade. Adorei e mal posso esperar pelos próximos. Bom, já temos dois próximos aqui, né, Ana Margarida? Espero que você esteja curtindo. Recebi duas mensagens muito importantes para mim, uma do Thiago André e outra do Gabriel Pinheiro. O Thiago André diz: nunca tinha entendido por que o Pet Sounds era tão aclamado, obrigado. E o Gabriel Pinheiro diz: eu não conhecia com profundidade a importância e a história desse disco, me peguei até torcendo pelo Brian Wilson no decorrer do episódio. A estrutura e a montagem do podcast ficaram ótimas. Esse vai ser o primeiro podcast em que eu vou escutar todos os episódios. Pessoal, Thiago, Gabriel, muitíssimo obrigado por vocês compartilharem isso comigo, porque isso era uma dúvida realmente, né? Se a gente vai nos discos mais clássicos, como o Pet Sounds, que aparentemente é um disco sobre qual todo mundo sabe tudo, não é? Mas a verdade é que não é assim, né? Às vezes eu me esqueço de que a gente não tem mais MTV, a gente não tem mais revistas de música, as rádios especializadas em rock têm programas de futebol, têm programas de fofocas, têm programas de culinária e não se fala mais de música. Então é o pequeno espaço que a gente tem para poder fazer uma coisa tão bacana e necessária, que é conversar sobre música. O Wagner Venturini escreveu e disse assim: achei curioso quando você disse que a primeira edição do Pet Sounds estéreo é mais procurada que a edição mono. Bom, Wagner, na verdade é que mono é mais comum, né? A maior parte da tiragem original foi em mono e hoje está custando uma média ali de $17 nos Estados Unidos. A edição estéreo, que na verdade não é estéreo, é duofônica, né? Aquele estéreo fajuto da Capitol, está custando $65. Mas a prensagem mais cara original do Pet Sounds é a japonesa, que é estereofônica e que custa quase $500. O Max Santiago escreveu para dar uma notícia interessante que eu não sabia, é de que o documentário da série Classic Album sobre o Pet Sounds está em exibição no Prime, no Prime Video da Amazon. Então, se você quer ver, vai lá no Prime Video e assista o Classic Album sobre o Pet Sounds. E por último, a Bruna Paulin, uma jornalista gaúcha, na terça-feira, dia 8, quando estreou o podcast Discoteca Básica, ela me mandou uma mensagem inacreditável. Ela disse que ela estava estreando, e estava mesmo no mesmo dia, um podcast chamado A História do Disco. Ela diz assim: achei o máximo a coincidência, apesar de nossos enfoques diferentes. Muito bem, agradeço a mensagem da Bruna Paulin e recomendo que você vá lá e confira o podcast dela também, que é muito bacana, realmente tem uma proposta diferente do Discoteca Básica, mas está na galeria daqueles heróis da resistência que estão tentando fazer conteúdo nas mídias digitais. E assim terminamos o terceiro episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Eu recomendo a você duas coisas. A primeira é que você me siga nas redes sociais. No Instagram e no Twitter eu sou o @ralexandredb. A segunda é que você faça parte do Clube Discoteca Básica. Entre no clubediscotecabásica.com e descubra como é que você faz para se tornar um assinante, apoiar esse projeto e ainda ter acesso a bastante conteúdo exclusivo. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre Eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção comigo. E a gente te espera nestas mesmas plataformas na próxima terça-feira para conversar sobre mais um álbum que não pode faltar na sua coleção. Até lá!
Tudo certo. Parasol.